quinta-feira, 11 de janeiro de 2018.
Começa agora a edição número 2208 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES lança marca em comemoração aos seus 50 anos de fundação.
UFES realiza colóquio nacional de ética e filosofia política.
Produção mundial de arroz deve cair cerca de 3% este ano.
E mais, especialista dá dicas para contribuinte que cai na malha fina do imposto de renda.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação, Helder Santos
e Raquel Alana.
Acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro, na UFES, o Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política.
O evento pretende reunir pesquisadores e estudantes da área, tendo como tema a democracia em questão.
A programação traz temas ligados à filosofia política, direito, história, moral, economia, religião e ética.
O prazo para submissão de trabalhos termina no próximo domingo e deve ser feito através do e-mail Ética e Filosofia UFES, tudo junto, @gmail.com.
2018 marca os 50 anos de fundação da Universidade Federal de Sergipe.
A programação do cinquentenário da UFES começou hoje pela manhã com o lançamento da marca comemorativa.
O lançamento da marca comemorativa pelos 50 anos de fundação da Universidade Federal de Sergipe aconteceu hoje pela manhã na Sala dos Conselhos, no prédio da Reitoria. E o reitor da UFES, o professor Ângelo Antonioli, destaca justamente esse pontapé inicial em uma vasta programação até o dia 15 de maio, quando a UFES celebra o seu cinquentenário.
Exatamente, estamos buscando, através do simbolismo das imagens, marcar a história da Universidade Federal de Sergipe, dos feitos de muitas gerações que por aqui passaram, dedicando suas vidas a construir esta universidade para que ela chegue e esteja no patamar que está hoje. A Universidade Federal de Sergipe cresce integrado ao desenvolvimento de Sergipe. A participação do povo sergipano é fundamental nesta construção coletiva. Então, o simbolismo que estamos apresentando está dentro do pertencimento da sociedade e a Universidade Federal de Sergipe, enxergando uma visão integrada do seu desenvolvimento, o desenvolvimento humano desse estado, participando intensivamente da universidade. Então, é um momento importante para nós, é um momento histórico, onde marcamos hoje o início das comemorações dos 50 anos, que deverá se encaminhar até o final do ano, marcado por uma data especial, dia 15 de maio, onde deveremos reunir os conselhos e consagrar o seu dia, o dia do aniversário dos 50 anos da nossa universidade, da única universidade pública de Sergipe, que marca a história do povo sergipano.
O que a comunidade universitária e a sociedade sergipana podem esperar dessa programação?
Olha, é uma programação intensa, uma integração forte na discussão das programações, uma integração forte com a sociedade sergipana, para que a gente possa comemorar junto, para que a gente possa falar deste pertencimento, desta visão integrada do desenvolvimento de Sergipe, constituído de forma integrada com a Universidade Federal de Sergipe. Estamos aqui em São Cristóvão, mas temos um campus de saúde em Aracaju, temos um campus de saúde em Lagarto, temos um campus em Itabaiana, da área, fundamentalmente da área de formação de recursos humanos para a educação e ciências sociais aplicadas. Temos um campus em Laranjeiras ligado à arqueologia, museologia, ligado à arquitetura, né, que é a própria da região. Temos o campus do Sertão, que mostra a sua visão integrada com o desenvolvimento, que mostra um perfil muito interessante, um perfil novo que acomoda nessas regiões. Temos uma universidade com quase 30 mil alunos de graduação, numa universidade que temos mais de 35 programas de mestrado, mais de 15 programas de doutorado e crescendo cada vez mais, buscando sua consolidação dentro dessa vertente de desenvolvimento social, humano, econômico do nosso estado. Precisamos avançar mais, Já avançamos muito, sim, mas temos muito para fazer, junto com a sociedade sergipana. Não podemos construir uma universidade, nem pensar numa universidade no seu intramuros. Temos que sair dos muros, e o romper dos muros está na integração com a sociedade, com o poder público, com todos aqueles que fazem Sergipe crescer. Não estamos isolados, não queremos ficar isolados. Queremos construir o estado de Sergipe de forma integrada, de forma participativa. Essa é a visão da universidade hoje. Esta é a visão de uma universidade que se comunga, que se enraiza, que palmeia seu estado, que percorre os cantos para buscar entender e compreender melhor a sociedade sergipana.
Josafá Neto para a Rádio UFIS FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica acima de 50%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
A produção mundial de arroz deve cair cerca de 3% este ano.
A estimativa de queda na safra leva em conta as condições climáticas e os custos da produção.
De acordo com estimativas feitas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a produção mundial de arroz deverá cair 3% neste ano. Este seria um reflexo da diminuição de áreas dos principais países produtores, como a Índia, Bangladesh e Filipinas. O assessor técnico da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Alan Malinsky, explica como isso pode influenciar o plantio do resto do mundo.
Isso deve fazer com que a produção deva cair, assim como também as condições climáticas lá não estão tão ideais como foram a safra passada. Então isso vai contribuir também com que a produtividade reduza um pouquinho, fazendo com que a produção, sim, tenha uma redução em torno de aproximadamente de 3 a 4%.
Segundo Alan Malinsky, aqui no Brasil, a estimativa da CNA é de uma leve queda diária por conta de menores investimentos feitos pelos produtores e pelas incertezas climáticas.
O plantio foi muito irregular, né? O pessoal acabou perdendo um pouco a janela de plantio devido ao excesso de chuva durante o plantio e também porque o produtor estava descapitalizado. E na safra passada, por mais que nós tivemos uma excelente produção, durante o período de colheita e pós-colheita também o preço caiu consideravelmente. E muitos produtores tiveram que comercializar seu arroz abaixo dos preços mínimos. Isso também contribuiu para que o produtor ficasse mais descapitalizado ainda. Então isso contribuiu para que o produtor reduzisse essa área de plantio e também vai reduzir a tecnologia implantada no campo.
Apesar disso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são responsáveis por 80% da produção do país, devem ter área plantada mantida. Os custos da produção no país deverão subir 5 a 7%, puxado principalmente pela energia elétrica, mão de obra e combustível. Já o preço da saca de 50 quilos deve se manter próximo aos R$40. Reportagem Cíntia Moreira.
Você já sabe o que fazer se cair na malha fina do imposto de renda?
A Receita Federal liberou esta semana o lote residual de restituição do imposto.
A Receita Federal divulgou recentemente que 747 mil declarações estão retidas na malha fina do imposto de renda de 2017 por conta de erros e informações inconsistentes. Na maioria dos casos, o que tem levado as pessoas a esta situação é a omissão de rendimentos e inconsistências na declaração de despesas médicas. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, conta como os contribuintes podem descobrir se caíram na malha fina.
O primeiro passo é ela consultar o extrato da declaração disponível na página da Receita. E lá no extrato ela vai verificar a pendência, vai estar os nomes das empresa. Se o cliente estiver correto e ela tiver condições de corrigir, ela faz a correção por uma declaração retificadora, manda a declaração retificadora e, se coincidir com as informações da Receita, ela terá sua restituição liberada.
Joaquim Adir conta também quais são os principais fatores que levam o contribuinte a ficar com a declaração retida pela Receita Federal.
É muito comum a inconsistência de despesas médicas, situações em que as pessoas não informam rendimento, às vezes, de uma segunda fonte, às vezes um rendimento de dependente, um aluguel, dependentes que não preenchem as condições de dependência. Há muitas situações em que o contribuinte fica com a sua declaração retida em malha.
A Receita Federal disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do IRPF e à situação cadastral no CPF. Com a ferramenta é possível consultar informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. Lembrando que a restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, ele pode requisitá-la pela internet, mediante o formulário eletrônico Pedido de Pagamento de Restituição. A Receita Federal calcula que 310 milhões de reais serão desembolsados para declarações de 2008 a 2017, que incluem mais de 165 mil contribuintes que estavam na malha fina, mas acertaram os débitos com o fisco. Reportagem Cíntia Moreira.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleito Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção-geral do professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.